Olá, eu sou o Thiago Vieira e você está no IBADPPcast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje teremos aqui a honra e a satisfação de ter a advogada criminalista Juliana Giongo, mestranda em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Ciências Criminais também pela PUC do Rio Grande do Sul, e vamos tratar aqui hoje sobre banco de dados genético de condenados. Olá, Juliana, como vai?
Oi, Thiago, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Instituto Baiano de Direito de Processo Penal. Muito obrigada.
Juliana, o prazer é todo nosso. Seu nome foi indicação da querida amiga Ana Luísa Nazário, que nós acolhemos com muita satisfação, porque além das suas credenciais e referências, esse é um tema muito palpitante. Vamos lá. Juliana, eu sempre tive uma inquietação com a questão da privacidade desse banco de dados genético de condenados, porque sabemos que a informação sempre depende do quadro interpretativo aplicado aos dados. Não existe informação que independa da pessoa receptora que lhe dá significado e que de alguma forma age sobre ela. Qual foi o seu interesse sobre esse tema e quais são os riscos de manter um perfil dessa importância e sensibilidade no Estado?
Então, Thiago, esse assunto ele me chama a atenção desde a graduação. Na graduação, eu redigi o meu TCC focando na parte de coleta de dados de DNA das pessoas investigadas, ou seja, até antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas durante as minhas pesquisas, eu investigava também, eu lia também sobre a parte da execução penal, ou seja, da coleta de dados de DNA de condenados. E me chamava muito a atenção, especialmente pela questão de seletividade penal, que nós sabemos que o banco de dados, nós sabemos que o nosso sistema carcerário, ele é extremamente seletivo, a maioria da população carcerária é negra e parda. Correspondendo a isso, o banco de dados também é seletivo, abrangendo basicamente pessoas negras e pardas. Então, isso chamava muito a minha atenção. No mestrado, eu me deparei com uma decisão do STF, porque existe um recurso extraordinário em andamento no STF sobre esse assunto de coleta de dados de condenados, e o meu interesse em relação ao tema somente aumentou. Então, por isso eu decidi fazer a minha dissertação nesse tema, verificando a possibilidade do estabelecimento de um banco de dados genéticos de condenados no Brasil, especialmente considerando nossa estrutura legislativa, as nossas leis, vendo se era viável ou não.
Em relação ao framework interpretativo, que segurança nós temos de que no futuro esses dados não poderão ser analisados sobre um outro viés que não proposto pela lei?
A lei determina que dentro do Banco Nacional não se coloque nenhum dado hereditário. Os dados ali colocados são basicamente de sexo, feminino, masculino, e são dados alfanuméricos de identificação do perfil genético. Nenhuma das informações ali poderia remeter à informação familiar ou à informação hereditária. Mas temos um problema, porque o que acontece? Para que exista esse dado, existe uma coleta. Esse material coletado, que normalmente é saliva, esse material coletado ele é levado à perícia. Quando é feita a perícia nesse material, depois de feito o resultado, parte do material é armazenado. Ele é armazenado para contraperícia normalmente, mas o que acontece? Nós não temos nenhuma regulamentação por lei ou infralegal. Não temos nenhuma regulamentação em relação a essa parte que fica armazenada de material genético. O que isso quer dizer? Esse material armazenado sem qualquer regulamentação, posteriormente, nada impede que seja analisado por vias obscuras, porque legalmente falando, não existe a possibilidade de nós irmos até o material para analisar e conseguir dados hereditários, por exemplo. Somente seria possível fazendo isso violando essa lei.
Perfeito. E quais são além desses problemas, dessa falta de regulamentação precisa, quais são os problemas de ordem constitucional que a sua pesquisa identificou sobre a criação e manutenção desse banco de dados genético de condenados?
O banco, ele foi, em 2012, existiu a alteração na Lei de Execução Penal, pela Lei 12.654, que acrescentou o artigo 9A. Esse artigo, ele determina a coleta de material biológico dos condenados de forma obrigatória, ou seja, dispensando o consentimento. E esse é o ponto que traz a necessidade de analisar a coleta em relação à Constituição. O nosso artigo 5º da Constituição, ele determina como direito fundamental que ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Também não é possível estabelecimento de, por exemplo, pena de morte, perpétua, trabalhos forçados. Esses direitos, eles estão fundamentados na ideia de dignidade da pessoa humana e refletem o dever de respeitar a integridade físico-psíquica dos cidadãos, estejam eles presos ou não. O que acontece? Com o avanço científico e o estabelecimento da possibilidade de uso do DNA para fins criminais, essa integridade físico-psíquica dos cidadãos precisa ser ampliada para abarcar a integridade genética dos indivíduos. Ou seja, é necessário atualmente respeitar também a integridade genética dos condenados. Muito também porque essa informação se liga ao direito à privacidade, como falamos inicialmente. O DNA, ele é considerado um dado super sensível, porque através da análise dele é viável ter um conhecimento sobre toda a família biológica da pessoa. Então, o seu uso pelo Estado, ele não é tão simples. Ele merece toda uma estrutura de proteção ao titular do dado, que no nosso caso é o condenado. No caso brasileiro, a proteção ao DNA consta basicamente em documentos administrativos. Então, o nosso problema começa aqui, porque não existe uma segurança jurídica. Com a troca de governo, é possível uma troca de orientação e as poucas garantias elas podem ser excluídas, garantias essas previstas administrativamente. Então, Thiago, ao meu ver, existem alguns problemas, tirando esses que eu já mencionei, existem mais alguns problemas práticos em relação ao banco de dados de DNA, que inevitavelmente se relacionam com garantias constitucionais. O primeiro problema que eu verifico, e extremamente grave, é que não há uma limitação temporal para o armazenamento dos dados dos condenados. O banco de dados brasileiro, ele é considerado por tempo indeterminado. O DNA do condenado fica à disposição do Estado por tempo indefinido. Isso viola, inclusive, o posicionamento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que estabeleceu ser necessário, ser imprescindível, a determinação de um prazo razoável para a exclusão dessas informações. Então, além dessas questões constitucionais de necessidade de respeito à integridade genética do condenado, a necessidade de respeito à privacidade pelo fato do DNA ser considerado um dado supersensível, temos junto a questão da ausência de garantias fortes, já que as garantias são previstas apenas em documentos administrativos, e também a questão da limitação temporal. Tudo isso faz com que, atualmente, eu entenda que o Brasil não está preparado para receber um banco de dados de perfis de condenados. Obviamente, nós sabemos que, pela experiência estrangeira, é possível o estabelecimento deste tipo de banco em território nacional. Ele é possível, mas ele precisa corresponder a alguns parâmetros, inclusive legais. Esses parâmetros atualmente não são totalmente verificados no Brasil. E um deles, que é o que sempre me chama mais atenção, é a ausência de prazo para a exclusão desses dados do banco, da base de dados. Então, essas lacunas e falhas, inevitavelmente, me levam à conclusão de que atualmente não é possível flexibilizar as garantias constitucionais em jogo.
Perfeito, Juliana. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco no IBADPPcast. E como é tradição da casa, é chegado aquele momento do convidado, da convidada, indicar um livro, uma obra, um filme, para que os nossos ouvintes possam aí continuar a se debruçar sobre o tema geral do nosso Instituto, que é processo penal e democracia.
Tiago, eu vou indicar, é uma série do Netflix, o DNA da Justiça. Ele trata do projeto Inocência, que é aplicável nos Estados Unidos, mas ele reflete muito a necessidade do DNA em investigações criminais. Então, como o nosso assunto aqui se trata do DNA, eu acho muito interessante começar por uma série para a gente adentrar no assunto e entender o quão importante é o DNA para o nosso poder judiciário.
Excelente indicação, Juliana. Mais uma vez, obrigado por dispor do seu tempo para conversar aqui conosco hoje. E aos nossos ouvintes, fica aqui renovado o convite para na próxima segunda-feira acompanhar mais um episódio do nosso IBA-DPP Cast. Até lá!